eu agradeço a Vossa Excelência e quero lhe dizer que na política você aprende convivendo com os melhores que você. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, por sorte minha, eu fiz dois grandes amigos, Tancredo e Ulisses. Naquela época, eram os dois solitários que sonhavam em promover a abertura política do país. E houve uma empatia inicial do primeiro do doutor Tancredo, com relação a mim, porque nós já nos conhecíamos quando eu morava, do período que eu morava em Pernambuco, e posteriormente, doutor Ulisses. E galguei a confiança daqueles dois homens. E era interessante. Os momentos difíceis, senador Mazzarildo, nunca me esqueço, que quando da tentativa da fusão do Partido Popular com o MDB, que produziu o PMDB. Os fracos que queriam inicialmente participar do projeto não aguentavam um puxão de orelha do Palácio do Planalto, naquela época governado por generais, e o recuando. E os dois não desanimavam. Eu vi cenas de homens públicos que vendiam uma imagem de bravura e que, na realidade, diante da pressão, chegava aos dois e pediu para retirar suas assinaturas. Tem vários repórteres, vários jornalistas que acompanharam esse episódio que estão aí a testemunhar a fraqueza das pessoas. Senador Mazzarildo, aqueles que fugiram de atitude covarde naquele episódio da resistência foram os primeiros que se aproximaram novamente, que correram como se velho amigo fosse, que nada tivesse acontecido, quando o Tancredo começou a percorrer o Brasil, e aí já com o respaldo popular, promovendo, em primeiro momento, a campanha pelas diretas, e depois aquela caminhada que o consagrou como o último presidente eleito pelo sistema indireto, e que o destino não quis que ele fosse possado. Acompanhei muita coisa nesse país e vejo, senador Roberto Cavalcante, eles tinham uma frase lapidar: o benefício é a véspera da ingratidão. Não tenha nenhuma dúvida disso. Hoje eu me choquei muito, eu vinha do aeroporto para cá, e eu não consegui entender direito e fui tomado pela maior da minha surpresa nos últimos tempos. Foi quando o senador Mazzarildo dialogava com o nosso querido senador Augusto Botelho, e eu vi que o senador Augusto Botelho não é candidato ao Senado por Roraima, não é isso? Foi um choque para mim. Foi um choque. Porque aí você vê como os partidos usam as pessoas e descartam num cinismo inaceitável. Eu, ao chegar a essa casa, comecei a ter uma admiração muito grande pelo nosso Botelho, pela figura fácil, sincera, franca e independente. Várias vezes eu procurei para assinar CPIs e ele, de maneira independente, se concordava, assinava, se não concordava, não assinava. E eu sempre o tratava em tom de brincadeira, vendo ele no PT, achando que ele estava desarrumado naquele armário. Aquele não era um armário bem próprio para ele. Não cabia ele ali, mas ele estava naquele armário. Eu chamava ele meu mais jovem radical. Mas é lamentável o que se faz com o homem público. A senadora Séries é outra vítima. A senadora Séries é outra vítima. A vida pública tem esse tipo de surpresas. Lá no Piauí, o novo candidato ao Senado, ofereceu-se a todos os candidatos e a todos os partidos. Senador Mazarildo, eu estou falando do deputado Ciro Nogueira, para não dizer que eu não estou falando das pessoas. Deixo bem claro. Uma semana antes dele tomar a decisão de ser candidato, ele foi ao meu gabinete, 9 horas da manhã. Achei muito esquisito acordar cedo, mas vinha com o cabelo penteado, já era um marqueteiro dando as primeiras lições, cabelo penteado, uma gravata, vinha aqui lhe dizer uma coisa. Estou sendo convidado para ser candidato ao Senado, mas não aceito, não irei concorrer, de maneira nenhuma. E aí me contou histórias, falou mal do atual colega dele de chapa ao governo, disse que era um homem fraco, eu não concordo, até gosto muito do rapaz. Mas me disse uma coisa com a única sinceridade, ele disse, eu só não posso ficar longe do poder, eu não posso perder. Eu tenho que ir para uma chapa que eu acho que vai ganhar. Só que naquele momento, o José Serra estava em primeiro lugar. Foi bem. Saiu para São Paulo, levou a tiracolo uma figura extraordinária que é o prefeito atual de Teresina, é o Mano Ferri, para uma conversa com o Kassab. Trataram assuntos administrativos e depois assuntos políticos. Procurou Serra. Jurou amor. Foi ao meu colega de chapa, Silvio Mendes, ofereceu-se como candidato a vice-governador. Estou contando fatos que tem testemunhas. Depois rodou a bolsinha para o Wilson Martins, a quem ele acusa hoje. Acusa hoje. E de repente, num passe misterioso, amanhece candidato a senador exigindo apenas que o seu suplente fosse um dos homens mais ricos do Brasil, pai do candidato a governador, que é seu conterrâneo, meu querido amigo João Claudino Fernandes. E seu João, um homem que sempre militou, que sempre gostou de política, mas nunca quis entrar sobre aquele princípio de que o pai faz sacrifício pelo filho, o filho às vezes não faz pelo pai, aceitou e é o vice. E é com esse cacife que ele percorre desavergonhadamente os colégios eleitorais do Piauí. Sou candidato de um esquema, de uma chapa poderosa. Não satisfeito, trouxe a sua esposa, uma pessoa extraordinária, distinta, mas sem nenhuma experiência política eleitoral, sendo, eu reconheço, de vivência de uma família de políticos sérios, honrados. O pai foi governador, o tio senador, ministro da Justiça, lança candidato a deputado federal. Eu sempre aprendi que candidato majoritário tem que abrir espaço para os outros. Na minha casa, eu sempre disse, no dia que alguém quiser entrar na política, avise que eu saio. Eu sou daquele senador Mazarildo Cavalcante, dos que defendem que a política não é ato de família. A política não é uma atividade, senador Botelho, para converscotes familiares. A política é para ser disputada por quem gosta. E nós não podemos desestimular os vocacionados. Mas não, a coisa lá no Piauí está sendo feita desse jeito. Felizmente, o povo do Piauí tem lucidez. Fizeram aquela molecagem comigo, me colocaram no tal ficha suja, sem ter nenhuma conexão. O meu caso era um caso prescrito, mas ele, que tem uma turma de aloprado que frequenta os restaurantes da moda lá em Teresina, os rapazes, numa bebedeira de sexta-feira, cometeram a infelicidade de dizer que iam chacoalhar a minha vida no tribunal. E um garçom, amigo, pela maneira como eu trato ao longo dos anos, me avisou do que tinha ouvido. Corri para Brasília, entrei com aquela liminar, que era a única maneira que eu tinha de aí sim não ser chacoalhado. A liminar caiu na mão do ministro Gilmar, que não tinha outra saída a não ser concedê-la, porque ele era o relator. E a Câmara em que ele era o relator, outro colega tinha pedido vista. Eu podia ser prejudicado por isso? Já que estava desde o ano 2000 pedindo para que o assunto fosse julgado? Aliás, você sabe o que era o assunto? Placas de obras administrativas com os dizeres unidos, mas seremos mais fortes. E fizeram a conexão do unidos, seremos mais fortes, a uma propaganda pessoal. Quando notificado fui, imediatamente retirei das placas. Das placas. Veja quem fez a denúncia. Um vereador do PCdoB. Veja como é o destino. Durante todo esse período, o vereador, que hoje é deputado federal e que faz uma das campanhas mais caras do estado do Piauí, respaldado pelo Ministério dos Esportes, e aí o Ministério Público precisa apurar, esse tal segundo tempo, eu não sei se o segundo tempo atua em Roraima, não sei se atua na Paraíba, não sei se atua na terra de Vossa Excelência da Observadora, mas esse segundo tempo, onde atua, é um... Até o candidato a governador do Distrito Federal, que foi ministro, contra ele tem várias suspeitas pelo mau uso desse tal segundo tempo. Pois bem, durante esses 20 anos, ele jamais pediu que o processo fosse apurado. Esqueceu. Senador Mazarildo, quando vier essa enxurrada de... Ele entrou com uma ação. Eu achei estranho, até porque ele já tinha mandado dizer a mim, por amigos comuns, que queria apagar aquilo, que não podia retirar, porque a ação popular é irreversível. E aí depois eu descobri. O PT não queria fazer aliança proporcional com os partidos, inclusive o dele. E a condição sine qua non foi ele entrar com essa ação contra mim. Felizmente, os fatos foram esclarecidos. Mas para que Vossa Excelência veja como as coisas estão ocorrendo no estado do Piauí. Concedo a parte da Vossa Excelência.
Senador Heráclito, eu quero dizer a Vossa Excelência que fiquei prestando bem atenção em vários tópicos do vosso pronunciamento. Mas o que me chamou muito a atenção é realmente o que está sendo feito, e vejo que em praticamente todos os estados, é uma enganação com a população. O TSE está fazendo um trabalho de esclarecimento, de divulgando qual a função de cada um das figuras que vão ser eleitas agora. O deputado estadual, o governador, o deputado federal, o senador, o presidente da República. E nenhum deles, bom, no caso do senador, claramente o senador é aquela pessoa que fiscaliza o presidente da República, que fiscaliza o bom uso do dinheiro público, é que vota o orçamento, é que cuida das relações internacionais, aprovando os acordos, etc. Não tem lá que senador faz isso, faz aquilo, que senador é, vamos dizer assim, o fazedor das coisas, no termo de obras, etc. Mas no meu estado, por exemplo, um candidato que é líder do governo Lula tem até uma revista muito bem impressa, em que praticamente tudo que aconteceu em Roraima até agora foi ele que fez. Tudo. Ele é o pai de Roraima. Ele não tem nada, não interessa se a coisa foi feita por outro parlamentar, termina tendo sido feita por ele. Isso, realmente, é, considerando o grande marketing que existe, o horário de televisão, as placas, então, que é uma campanha multimilionária, casada com a do governador, que ele, na campanha passada, chamou de foragido da polícia. Interessante essas voltas, né, que Na eleição passada, em 2006, o atual governador, que era vice, foi chamado pelo líder do governo de foragido da polícia. Agora estão juntos. Então, parece-me que, como disse Vossa Excelência, quem se acompanha de uma pessoa que é desse tipo é do mesmo tipo. Então, não sei quem é aí o que é foragido da polícia. O certo é que nós precisamos efetivamente coibir e combater essa enganação de pessoas que vão para a campanha gastando fortunas e dizendo que vão ser, digamos, aqui no Senado, o que vai resolver tudo o que está faltando resolver no Estado. Ou então dizendo que fez tudo até ali pelo Estado. Então, eu espero que a democracia brasileira se aperfeiçoe, que pessoas de bem como Vossa Excelência, um senador atuante, corajoso, realmente possa ser reconhecido pelo eleitorado, não como essa figura que colocam falsa do que seja um senador no exercício do seu mandato. Então, eu quero lhe cumprimentar e dizer que é preciso efetivamente que os homens de bem, os homens e as mulheres de bem desse país tenham a coragem de enfrentar essa situação do poder econômico que ainda domina muito as nossas campanhas, mas domina demais. Eu tenho ouvido aqui, esses dias que estou em Brasília, senadores de todos os estados praticamente reclamando do poderio da máquina administrativa, do poder econômico, e eu espero, portanto, que isso acabe e que Vossa Excelência seja reconhecido pelo povo do Piauí e volte a esta casa, portanto, consagrado pelas urnas.